Nossa saudação, você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma entrevista à personalidade da semana. Hoje o nosso entrevistado, nutricionista clínico e diretor da Unidade de Pronto Atendimento de Marechal Cândido Rondon, profissional Rafael Cristiano Heirich. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Gladson. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
Como é que começou a vida do Rafael como nutricionista?
O Rafael, nutricionista, primeiro ele é cidadão rondonense, nasceu aqui, né? E ele fez a sua trajetória estudando na Universidade Paranaense, em Toledo. Depois da graduação, o Rafael começou a atuar aqui no município de Marechal Cândido Rondon, desde início de 2007. O Rafael trabalhou com um consultório em nutrição clínica. Depois trabalhou em Nova Santa Rosa também, né? No Hospital Lar Belém. Alimentação escolar, depois trabalhou em Marechal Cândido Rondon na alimentação escolar também, fez a especialização em saúde pública em Cascavel, na União Oeste, né? Depois disso trabalhou Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, que é meu vínculo atual, né? E sempre mantendo o atendimento clínico também em paralelo. E no último ano concluiu o mestrado em desenvolvimento rural sustentável pela União Oeste de Marechal.
Da onde surgiu essa ideia sua de se tornar um profissional da área de nutrição?
A nutrição, eu comecei a analisar e refletir sobre lá atrás, né? Lá com 17, 18 anos, na época da decisão pelo que fazer de graduação, a gente precisa ser bastante sensato, né? A gente precisa olhar para as opções que se tem e as condições, todo o contexto, né? As condições que se tem do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de infraestrutura local, né? O que se tem disponível. E aí eu olhei entre dois ou três cursos e decidi, optei pela nutrição.
Alimentar bem é um sinônimo de alimentar-se corretamente?
Alimentar-se bem deveria ser, mas o bem é interpretado algumas vezes de forma equivocada. Algumas pessoas, elas analisam o bem como volumoso, né? Como grande quantidade. Isso, para algumas pessoas, é alimentar-se bem. E não é, né? Quanto mais você consome, menos saúde você tem, menos disposição você tem, e com o passar dos anos, vai depreciando a sua saúde, né?
Rafael, a gente sabe que no passado a gente alimentava-se mal e fomos crescendo com a cultura de alimentar-se mal. Hoje em dia ainda falta muita cultura do povo brasileiro, em especial de nossa região, em comer bem coisas saudáveis que façam bem à saúde. Como chegar a esse ponto na vida? Como aprender a reeducar-se em termos de nutrição?
Gladstone, no passado nós comíamos melhor do que nós comemos hoje. Então, os alimentos tradicionais, os alimentos da nossa cultura local, são alimentos que não agridem a nossa saúde, né? Obviamente que se a gente consumir em volume demasiado, em grandes quantidades, eles também podem fazer mal. Mas nós, rapidamente, assim, pensando, como eu posso me alimentar melhor? Pensa nos alimentos que a sua avó ou a sua bisavó consumia, que você vai se alimentar melhor. Então, é uma resposta prática. Mas nós, atualmente, consumimos muitos produtos com corantes, conservantes, produtos industrializados, né? A gente chama de ultraprocessado, ou seja, processa tanto aquele alimento que quando você vai adquirir ele, você não sabe do que ele é feito. Você até conhece o sabor dele e tal, mas você não sabe se ele é feito de milho, de soja, de trigo, do que ele é feito, né? Então, esses alimentos ultraprocessados são alimentos que estão, assim, depreciando a nossa qualidade alimentar. E a gente observa que as pessoas, assim, na prática, na correria, na conveniência do dia a dia, as pessoas estão se questionando menos a respeito. Elas estão aceitando sem critério, sem senso crítico.
Você fala que houve essa mudança, comia-se melhor no passado. Só que, por exemplo, comia-se um porco, ficava vários meses dentro na lata misturada com a banha. A banha de porco, então, não faz mal, igual muitos dizem hoje? O ovo causa ou não causa colesterol, que no passado dizia que fazia mal e hoje em dia muitos adotam até mesmo a dieta do ovo para emagrecer?
O ovo, ele contém colesterol, mas ele não é prejudicial à saúde. Então, Uma coisa é consenso de todos. O volume exagerado vai fazer mal de qualquer alimento. Qualquer alimento, inclusive água em exagero, faz mal para a saúde. Né? Então, deixamos isso como um voto vencido já, a questão do exagero. Né? Então, vamos olhar para um consumo adequado. Consumir ovos, de 2 a 3 ovos por dia, não vai alterar colesterol. Não tem problema nenhum. Né? Podemos consumir diariamente ovos. Né? Com relação à banha, muito se falou, não só a banha, mas toda a gordura de origem animal, a banha, a nata, a manteiga, etc., outras, né? A gordura, a graxinha da carne de gado e etc., de outras carnes também, a pele do frango. Essas gorduras de origem animal, elas de fato são colesterol. Mas teve um estudo na década de 50 que foi característico, que começou a trazer para a gordura a origem das doenças cardiovasculares. E ali toda a comunidade científica se alicerçou nisso e aquilo se multiplicou numa velocidade tão grande de que as gorduras de origem animal, elas provocavam a gênese, ou seja, a origem das doenças cardiovasculares. E não, agora os estudos atuais, eles mostram, teve um estudo com mais de 100 mil pessoas, realizado nos 5 continentes, que mostrou que a origem, a gênese das cardiopatias, das doenças cardiovasculares, ela é por carboidrato. Então, a gente se torna hipertenso, a gente tem um infarto, um derrame, a gente começa a formar placa de ateroma, que é a placa que entope às vezes, é por carboidrato e não por gordura. Então, assim, aquele critério que a gente tinha de não consumir gordura de jeito nenhum, a gente precisa trazer para o açúcar. Isso não quer dizer que você está livre para comer gordura. Você pode comer, mas respeitando a quantidade. Agora, aquele critério, não posso comer de jeito nenhum, ou eu tenho que comer menos, ou eu tenho que controlar, isso a gente tem que se aplicar ao carboidrato. Isso está comprovado atualmente.
Qual a alimentação mais importante do dia? Café da manhã, almoço, janta. Uns almoçam mais, outros tomam mais café, outros jantam mais.
A principal refeição é o almoço. A gente pode fazer, inclusive tem um método de controle de peso e de controle de saúde, não só de peso, mas de manter o corpo saudável, que é caracterizado como jejum intermitente. Então a gente pode ou jejuar no café da manhã ou no jantar, sem problema algum para o corpo. O jejum é terapêutico, então muitas vezes é muito comum no ambiente hospitalar um paciente que está em choque, um paciente que está com um grande agravo súbito, seja por um acidente, por um infarto ou alguma situação assim muito aguda, que a gente no primeiro dia a gente não alimenta, porque o corpo rejeita. Se você alimentar, vai vomitar, vai evacuar, o corpo não quer, né? Então o jejum, ele é terapêutico. Então em momentos é interessante fazermos jejum, até para controlar os níveis de produção de insulina que o nosso pâncreas produz. Ele é proporcional ao que a gente come. Então, se a gente comer demasiadamente carboidratos, como eu já falei antes, nossos níveis de insulina também vão ser oscilados demais. E aí nós vamos voltar a ter apetite. Mais carboidrato, mais insulina, mais apetite. Então, a gente fica fazendo o ciclo de 3 em 3 horas, que também caiu por terra. Você pode comer de 3 em 3 horas, mas você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas para chamar de saudável. Isso é facultado. Pode, como não pode ser saudável comendo de 3 em 3 horas. Acho que isso é importante, Gladson, falar um pouco também sobre os carboidratos. Né? Já falei, e talvez para nem para todos estar claro isso. Né? Então, os carboidratos, obviamente, que são os açúcares, o mel, o melado, todas essas coisas doces, né? Seja açúcar refinado, cristal, açúcar mascavo, açúcar demerara, todos eles são açúcares.
Todos eles engordam?
Todos eles. E junto com eles ainda aquilo que tem amido. Então vamos começar pelas farinhas, né? Farinha de trigo e os derivados da farinha de trigo, bolacha, pão, bolo, macarrão, lasanha, pizza, todos os derivados da farinha de trigo, o fubá, né? E outros derivados de milho, como a pamonha e outras coisas, né? Farofa de milho. Assim como da mandioca, a tapioca, a farofa de mandioca e outros alimentos processados. Ainda entra o arroz, ou seja, todos aqueles alimentos que contêm amido. O amido você pode consumir ele salgado, como eu falei, o arroz, o macarrão, a mandioca, mas dentro do corpo ele se transforma em glicemia. Obviamente que a orientação é, aquilo que é transformado em farinha, o corpo absorve mais fácil do que o que é grão e raiz. Então, o grão de arroz, A raiz da mandioca sempre é melhor do que uma farinha, uma farofa, que não tem esforço, o corpo não gasta caloria para digerir. Então, ele é mais, digamos assim, ele contribui mais para o aumento do peso e a alteração da saúde.
E esses produtos integrais, quão perde-se de caloria e que automaticamente não se engorda tanto do que comendo um produto normal?
Não, os alimentos integrais, depende do conceito que você olha, né? Por exemplo, o arroz, o grão de arroz integral, ele é interessante, ele é ótimo para a saúde. Mas a farinha de trigo integral, ela ainda tem bastante farinha branca no meio, né? Então, ela é uma alternativa viável para aumentar a quantidade de fibra que a gente consome, para cuidar da saúde intestinal, da flora intestinal. Essa flora vai responder por no mínimo 60% da imunidade do nosso organismo, então a fibra é importante. Agora, ainda assim, não é isso que eu posso... Ah, não, então é um pão integral, eu posso comer 4 fatias, 5 fatias. Né? Então, não tem essa isenção porque é integral, não vai fazer mal nenhum. Né? Então, isso é importante deixar claro.
A gente, até pelo trabalho que leva no dia a dia, muitos aqui em Marechal Rondon e região têm aquele costume de dar aquela cesteada, aquela cochilada depois do almoço, ou seja, enche a barriga e depois vai dar uma cochilada. Ou à noite com uma comida pesada e vai dormir logo em sequência. Até que ponto isso faz mal?
Faz muito mal. Se for à noite, principalmente, mas faz muito mal quando você tem um exagero, um volume exagerado de comida. Se você comer na porção adequada, não misturar líquido junto com a refeição, você cestear principalmente depois do almoço, é até saudável. A questão é que as pessoas consomem meio quilo de comida, 500 gramas de comida, mais um copão de 200, 300 ml, então você tem 800 ml, se não mais, né, um quilo ali sendo processado, e o estômago fazendo contrações. Né? O movimento fazendo contrações, aí começa a dar um refluxo de suco gástrico. Esse suco gástrico ele pode levar a uma esofagite, porque dentro do estômago é ácido, mas refluxando, né, do estômago para cima, o esôfago ele não aguenta um ácido clorídrico, então ele começa a fazer uma inflamação ali, chamada de esofagite. Se for vários dias, você vai começar a ter perda do tônus do esfíncter esofágico, que é a final do esôfago que fecha para exatamente evitar que refluxe alimento. Mas como é seguida as vezes que você teve exagero e está jogando ácido clorídrico ali, ele perde essa força, esse esfíncter esofágico, e você pode até provocar uma hérnia de hiato, que é uma hérnia de estômago, né? Então, isso vai acontecer se tiver um exagero de volume associado com líquido, se não, não. Com relação à noite, é bem prejudicial, porque daí a chance de refluxo é maior, por causa do tempo também deitado, né? E é até interessante, assim, um sinal de alerta é a azia. Se tiver azia durante a noite ou no amanhecer, é porque houve refluxo de alimento durante a noite. E então, por isso que é importante, a gente sugere que, assim, uma referência de que seja mais seguro, mais saudável para o teu organismo é jantar cedo. Em torno de, no máximo, até 7 horas, 7 e meia, jantar cedo para fazer todo o processo digestivo até a hora de você ir dormir.
Qual é o período ideal para alimentar-se e depois deitar-se?
O noturno, o ideal seria pelo menos umas 2 horas de intervalo. Esse seria noturno, seria interessante. Para o almoço, a gente orienta o seguinte, que evita-se líquido antes de deitar. Só se alimente e não consuma líquido. Deite com a cabeceira elevada, né? Um pouquinho a cabeça, o tronco um pouco mais alto do que o resto do corpo, né? O ideal seria 45 graus, que é bastante inclinado, de 2 a 3 travesseiros, né? Para ficar mais alto. Ou descansar um pouco na poltrona, né? Com os pés esticados, que dá aquele certo conforto. E daí, se você for tomar líquido, toma depois do teu descanso o líquido, não antes do descanso.
A ligação das calorias dos alimentos com a saúde e com a obesidade?
As calorias, sim, tem uma relação direta, mas não são só as calorias, né? Mas as calorias, sim, a cada 7.700 calorias que você consome, você ganha 1 quilo de peso. Né? Mas não é uma relação só de calorias, porque às vezes você tem um alimento assim que não tem muito volume, mas ele tem um alto índice glicêmico, ou seja, ele tem uma grande quantidade de calorias. Então, por exemplo, um alimento saudável, talvez você vai consumir 100, 150, 200 gramas de um determinado alimento, uma maçã, por exemplo, para você ter 100 calorias. E às vezes um brigadeiro com 40 gramas, ele tem as mesmas 100 calorias, mas não tem volume. Né? Então, tem que analisar também por todos esses olhares.
Digamos, eu começo a fazer um emagrecimento, eu perco o peso, mas não perco a gordura. Ou vice-versa, o que é mais importante para ter a saúde?
Com certeza é perder a gordura. Né? O peso, ele é um dos fatores, um dos indicadores da qualidade de vida. Né? Mas ele é influenciado por outros fatores. Por exemplo, a gente faz o acompanhamento dos pacientes, né, clinicamente, em consultório, e é interessante quando ocorre uma troca. Ou seja, o paciente ele perde gordura, ele aumenta massa muscular. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque mais massa muscular vai determinar um gasto calórico maior. E aí, se ele... A sustentabilidade do processo de emagrecimento dele depende da massa muscular. Ganhou massa muscular, houve troca, saiu gordura e entrou massa muscular, ele vai se manter magro. Emagreceu, mas não ganhou nada de massa muscular, a chance dele voltar a engordar é maior. Então, por isso que na balança vai aparecer, saiu 5 quilos de gordura, mas entrou 4 de músculo, o paciente fica frustrado, só emagreci 1 quilo. Mas quando tu olha para as medidas, ele perdeu 5 centímetros de cintura, 5 de quadril. Né? Então, não é, o peso é um indicador. O importante é um indicador melhor para a saúde, a circunferência da cintura.
Antigamente nunca se falava no tal do glúten, eu não posso comer isso porque contém glúten. Hoje em dia muita gente não toma leite porque contém glúten, toma outro tipo de leite pasteurizado, comida também, não vou comer isso porque contém glúten. Como é que surgiu isso e como isso faz mal ao ser humano?
Existem duas situações aí que é interessante esclarecer. O glúten é do trigo. Né? E alguns outros alimentos como a cevada e tal. Mas aí no caso do leite seria a lactose ou a alergia à proteína do leite. Então vamos falar dos três, eu acho que é interessante, é esclarecedor. O glúten, é interessante que todos saibam que aproximadamente na década de 40, o trigo ele sofreu uma mudança genética, porque ele era um trigo maior. E aí, em função da mecanização agrícola, eles fizeram uma pequena alteração nele para ele ficar um pouquinho mais rasteiro e a colheitadeira conseguir fazer a colheita. Né? Hoje a gente vê uma colheitadeira, parece algo assim tão fantástico, e de fato é. Mas lá no começo da mecanização agrícola, na década de 40, era bem rústico. Né? Então, eles foram trabalhando para essa mudança de maneira que ele diminuísse um pouco de altura. Só que essa mudança também mudou um pouco a forma como o intestino ele reconhece o glúten. E aí algumas pessoas elas começaram já desde lá, começaram a já não se sentir muito bem com o glúten, e isso vem multiplicando geração em geração, vem aumentando a quantidade de população e automaticamente a quantidade de pessoas que têm esse desconforto. Outra situação é a lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. A lactose, nós nascemos, em sua maioria, com a maior quantidade de lactase, que é a enzima que digere a lactose. Quando a gente nasce, é a fase da vida que a gente tem mais alta essa enzima. E a gente vai crescendo, envelhecendo e vai diminuindo. A fase mais fácil para ter intolerância à lactose é na terceira idade. 60, 70, 80 anos, começa com uma diarreia e aí vai investigar, está intolerante à lactose. Mas como assim a vida inteira tomei leite? Então, quer dizer, você vai cada vez tendo menos daquela enzima que digere isso. E aí se explica essa situação. Com relação à proteína do leite de vaca, seguinte situação. Nós temos usado, enquanto sociedade, cada vez mais antibióticos. E isso é uma situação bastante delicada. Nós precisamos aumentar o nosso senso crítico com relação ao uso do antibiótico. Uma sociedade moderna que pensa na praticidade, que pensa que o pai e a mãe trabalham fora, que tem aquela rotina acelerada, é uma sociedade que, por incrível que pareça, ela prefere dar um tiro de canhão numa doença. Então, começou com uma inflamaçãozinha de garganta que poderia ser manejada, acompanhada com anti-inflamatório ou, às vezes, com uma lavagem nasal e removendo essas bactérias, essa formação de catarro. Os pais, nessa não estou dizendo a todos, mas muitos, nessa dinâmica acelerada, eles querem já de cara o antibiótico. Né? E muitas vezes a febre vem no primeiro dia, no segundo, depois vai embora. Né? Que é a defesa do corpo exatamente lutando contra a doença. E não se tem essa paciência, né? E muitas vezes já entra com antibiótico. Porém, o antibiótico ele faz o quê? Ele limpa toda a flora intestinal. Ele mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa. E matando a bactéria boa, a gente fica vulnerável. Então, zerou, é como se não tivesse nenhuma bactéria dentro do intestino. Então, a primeira que chegar lá vai se beneficiar da oportunidade. Se entrar uma primeira boa, legal, resolve tudo, vai se multiplicando e fica beleza. Se entrar uma ruim, já começa a chamada disbiose, que é um desequilíbrio dessa flora intestinal. E aí começa a rejeitar alimentos que antes tolerava. Entende? Então é muito comum quando a gente pega e avalia crianças com alergia à proteína do leite de vaca, tem algumas características clássicas. Por exemplo, uso de antibiótico nos primeiros dias de vida, né? Houve alguma infecção e de fato não teve como manejar de outra maneira, então teve que usar um antibiótico, muito comum. Outra situação é crianças com menos de um ano, que as famílias de uma certa forma, ou sem informação, ou forçam a barra e dizem assim, ah, na minha época eu tomava leite de vaca, e põe leite de vaca na criança com menos de um ano, o fígado e o rim não estão preparados, a criança faz o quê? Ela faz uma rejeição. E ela faz uma rejeição não só momentânea, ela faz uma rejeição dali para frente até os próximos meses de vida, até completar aproximadamente 2 anos, em torno disso a maioria das 75% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, elas superam, mas ainda algumas ficam. Então tem essas três características. Primeiro é a questão do leite de vaca, segundo antibiótico, e ainda tem uma terceira que é nos primeiros dias de vida, a criança quando nasce ela suporta 10 ml de leite, seja leite materno ou não. Mas daí, muitas vezes, a mãe não tem o leite materno, parto cesárea, o leite demora mais para vir. Que, inclusive, parto cesárea nunca se teve tanto como atualmente. Então, também já começa a explicar um pouco do porquê que a gente começa a não tolerar alguns alimentos que em outra época tolerava. Né? Em outras épocas, a gente tinha mais aleitamento materno, hoje nós temos mais a fórmula infantil. E ainda assim, a fórmula infantil usada num volume errado. Então, o estômago tem capacidade para 10 ml, já coloca no primeiro dia 30. No segundo, terceiro dia, o estômago vai aumentando para 20, 30 ml, põe 60, 90. Se você pegar hoje uma lata de fórmula infantil em qualquer farmácia, você vai ver que na primeira e na segunda semana de vida, eles recomendam 60 ml. É 6 vezes mais do que a criança nasce. Lógico, ela vai desenvolvendo, ela vai expandindo. Mas se eu usar o que está na lata, primeira e a segunda semana de vida, 60 ml, e é o primeiro dia do meu filho, eu dei como se fosse uma feijoada para ele. Ou seja, é um grande volume, um alimento pesado para um estômago pequeno. Então, isso tudo contribui para que o corpo comece a rejeitar e desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose e doença celíaca ou hipersensibilidade ao glúten.
O cidadão ele nem tem vontade de engordar nunca. Em contrapartida, ele engordou. O cidadão tem muita vontade de emagrecer depois de obeso. Por que é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer?
Primeiro que essa sociedade que eu falei, é uma sociedade moderna. A gente não trabalha mais como trabalhava antes, né? Antes era tudo fisicamente, então nós gastávamos muito mais caloria do que se gasta hoje. Esse é o primeiro ponto. E segundo, porque nós estamos numa dieta... A dieta moderna é uma dieta pró-inflamatória. Ela é baseada em carboidratos, né? E esses carboidratos, eles são pró-inflamatórios. O glúten mesmo, um exagero de glúten, né? Isso foi uma coisa que faltou falar antes também, porque o exagero, a gente consome glúten 5 vezes por dia. É café da manhã com glúten, é o lanchinho da metade da manhã no trabalho com glúten, é almoço com glúten, é lanche da tarde com glúten, é janta com glúten. Né? De manhã é o pão, na metade da manhã é a bolachinha, na hora do meio-dia um macarrão, a lasanha, no lanche da tarde um pedaço de bolo, um pastel e na janta pizza, lasanha ou pão. Né? Então a gente consome muito glúten, né? E essa dieta é uma dieta, essa moderna, ela é esses fast foods, essas coisas práticas, é tudo enlatado, empacotado, essa é pró-inflamatória, ela te leva para a obesidade, entende? Então por isso, você gasta menos e você tem uma alimentação que é pró-inflamatória, então é uma certeza, como a gente vive hoje, a gente está mais para adoecer do que para se manter saudável. Só vai permanecer saudável aqueles que for contra-hegemônico, aqueles que forem contra o movimento. O movimento está te levando para o adoecimento. E outro dia eu fiz uma retrospectiva, até com uma retrospectiva, não, uma prospecção com o João Marcos. Eu disse assim: com 25 anos vem o sobrepeso e a pessoa não vê problema. Com 35 anos vem a obesidade e a pessoa não vê problema. Com 45 anos vem a hipertensão. E a pessoa usa o remedinho e está controlado. Com 55 anos vem a diabetes. E a pessoa usa o remedinho e vai controlado. Com 65 vem o primeiro infarto. Com 70 vem a insuficiência renal. Ou vem um câncer. E aí começa a complicar o cenário. É isso que acontece na trajetória de vida do brasileiro hoje, a expectativa. É assim, então só vai escapar disso quem for contra-hegemônico, quem não aceitar consumir tudo encaixotado, embalado, com corante, com conservante, quem for ativo fisicamente, quem não fizer quem não tiver esse senso crítico, vai fazer essa prospecção aí que eu fiz.
A obesidade é uma questão de hereditariedade, ou seja, tem como superar isso de pai para filho na gordura, no organismo?
A herança hereditária, ela é mais cultural do que genética. 2% é genético. Agora, uma parcela muito, talvez 30%, 40%, se não mais, % é cultural. Ou seja, o jeito que eu aprendi a comer com o pai e com a mãe. Aí eu aprendi a comer polenta com salame e queijo. E eu vou comer isso a vida inteira. Eu aprendi a comer macarronada e eu vou comer isso 5 vezes por semana. Então, quer dizer, essa cultura. Apesar de que nós herdamos dos nossos pais, em sua maioria, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, né? Por exemplo, o pão caseiro. O pão caseiro, ele é muito mais saudável do que o pão francês. Então, a culpa... por isso que eu falo que a gente vem piorando. Se a gente mantesse os mesmos hábitos dos nossos pais ou avós, a gente adoeceria menos. A gente, quem está no fluxo, quem está indo conforme a onda está levando, está piorando a sua alimentação. Vai adoecer mais rápido que os pais. Então, hoje a gente vê uma expectativa de vida do brasileiro, 74, 75 anos. Daqui a pouco, a expectativa vai ser 73, 72, 71. Vai diminuir a expectativa de vida.
Tem como ser um cidadão magro com tamanha sede que tem o povo da região? Ou seja, bebe-se muita cerveja e muito chope?
Essa pergunta é boa, né? Com certeza, a cerveja ela vem da cevada e ela a gente compara ela como se fosse uma espécime de um pão líquido, né? Então, o que a gente aconselha? Uma coisa que eu particularmente trabalho muito no sentido de desconstruir com as pessoas. É o volume, a cultura do volume. Então a pessoa fala, eu sábado à tarde compro uma caixinha e vou beber, vou gastar R$30, vou comprar uma caixinha e vou beber aqui todas aquelas latas. Então o que eu trabalho com as pessoas é assim, deguste uma cerveja de qualidade. Então, pega os teus R$30 e compre uma ou duas que tenha um sabor diferenciado, que seja artesanal, que valorize alguma produção local, que deixe dinheiro na economia aqui, né? E que você não transborde de tanto carboidrato, né? Porque a cerveja barata é só cevada. Então, é pão líquido. Por que que é que você vai comer, se é 12 latinhas, então são 12 pães franceses no sábado à tarde? Por que que você vai fazer isso? Então, você consome uma ou duas, come um ou dois pães franceses, né, fazendo uma comparação, e de qualidade, então você degusta. Essa é a ideia. Algumas pessoas têm entendido, compreendido e já têm praticado. Alguns têm dificuldade em compreender isso. Como eu disse, será saudável aquele que for contra-hegemônico. Né? A gente tem liberdade, autonomia de cada um. A gente tem liberdade para fazer o que entender melhor para o seu organismo. Agora, o meu papel como profissional de saúde é dizer o que vai acontecer no corpo. A autonomia não sou eu que decido. Quem vai decidir sobre o que fazer diante dessas informações é cada indivíduo, né?
Aqueles leigos falam, eu vou comer bastante carne porque carne não faz mal. É verdade isso, não faz mal mesmo? Aquele churrasco com muita frequência?
A carne é o seguinte, a carne, ovos e leite, eles entram no mesmo grupo. Essas proteínas de origem animal, elas são importantes e ótimas para a saúde, mas quando a gente consome em exagero, elas, no processo de digestão e apodrecimento dela dentro do intestino, ela forma um óxido, elas formam uma amina, metilamina. Elas formam, que é aquilo que dá a característica mais azeda, assim, nos gases, dá um cheiro mais forte. Então, quando ele passa, essa metilamina, quando ela é absorvida na corrente sanguínea, ela passa pelo fígado e se transforma num óxido, N-trimetilamina, é chamado. Esse óxido, não vem ao caso o nome para as pessoas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse óxido ele contribui para a formação de placa de ateroma, que é aquela placa de acúmulo de gordura nas veias. Ou seja, comer muita carne, não só pela gordura da carne, mas o excesso de proteína que tem ali, essa proteína transformada, digerida, formando metilamina dentro do intestino, formando gases dentro do intestino, eles são absorvidos e eles provocam, então, essa formação de entupimento de vasos, veias, que levam a infarto, derrame e trombose. E ainda, a metilamina, ela pode provocar lesão na mucosa intestinal. Então, pode contribuir para um câncer, pode contribuir por uma síndrome de intestino irritável, formação de pólipos, formação de fissuras intestinais, uma série de outras doenças relacionadas ao intestino.
Então, a doença aqui em Marechal Cândido Rondon, doença no bom sentido, digamos assim, eu descobri um negócio que é muito bom para emagrecer. É acordar logo cedinho em jejum, tomar uma água com um limão ou chupar um limão solito. Isso ajuda para emagrecer mesmo, doutor?
Ajuda no seguinte sentido, de você deixar de consumir coisas que inflamam. Né? Então você deixou de consumir alguma coisa que era desnecessária para o teu organismo e você está entrando mais ou menos no jejum intermitente. Qual que é a lógica? O nosso corpo, sim, durante a noite a gente faz uma faxina e coloca todas as sujeiras, né, para fora através daquela primeira urina do dia. E aí, então, o momento mais oportuno é o momento que a nossa urina está mais amarelada. É o momento mais oportuno para você adicionar água no teu organismo para começar a limpar cada vez mais essas impurezas. Então, junto com isso ainda tem a vitamina C do limão. Essa vitamina C, ela é antioxidante. Ela ajuda a combater envelhecimento precoce. Ou seja, você sai de um cenário que você estaria inflamando o teu corpo com uma alimentação talvez errada, e vai para um cenário que você está prevenindo doenças, você está reduzindo impactos no organismo.
Ouvinte difusora perguntando assim, alô Gladstone Pacheco, pergunta para o doutor Rafael, qual um jeito mais fácil de emagrecer? É milagre ou dá para fazer algumas coisas que com o tempo você vai perdendo peso, doutor?
Sim, emagrecer não é difícil. O mais difícil é a pessoa entender o emagrecimento e a saúde, ele começa na cabeça. Quando você entende o mal que a tua educação alimentar tem feito ao teu organismo. Então, a partir dali, a hora que você se dispõe a fazer a reeducação alimentar, que você se dispõe a fazer, se desalienar daquele jeito repetitivo de comer que está te levando ao sobrepeso e obesidade, você consegue emagrecer, não é difícil. E a pessoa consegue participar de tudo. Muitas vezes a gente pega, por desejo do paciente, a gente pega 3, 4, 6 meses mais firme um pouco, porque o paciente tem um pouquinho de pressa, né? Mas se o paciente tiver uma certa tranquilidade, a gente consegue emagrecer participando de todos os eventos sociais, a gente consegue emagrecer sem privação, sem aquela história de comer alface e chupar gelo. Não, a pessoa come alimentos tradicionais, não é caro. Né? São alimentos bem, bem tranquilos, assim, alimentos do dia a dia, alimentos tradicionais.
E a alimentação orgânica, como esta está sendo aceita e qual o trabalho que vocês, profissionais da área, procuram trabalhar na sua difusão?
Os alimentos orgânicos, eles são vitais, não só para o biológico, que é para a nossa saúde, né? Nossa saúde física, mas ela tem uma relação maior. Os alimentos orgânicos, eles avançam num debate amplo que a gente pode trazer para a saúde mental, né? Que é a não presença do agrotóxico, porque os agrotóxicos, eles estão relacionados com alterações neurológicas e neuroendócrinas. Então, neurológica, saúde mental, tem alguns estudos que mostram uma relação com ansiedade, depressão, hipotireoidismo, que tem uma relação com ganho de peso também, e assim também algumas tentativas de suicídio, né? Incidência onde parece que onde consome mais agrotóxico tem uma incidência maior de suicídio, então tem algumas relações assim. Então alimentos orgânicos, ele vem também nesse encontro da saúde mental, a saúde biológica, né? E também a questão social. O alimento orgânico, ele demanda menos insumos, que por muitas vezes são insumos importados, ou mesmo que não sejam importados, muitas vezes eles estão na mão de grandes companhias. E o alimento orgânico, ele é livre disso. Então, ele, a pessoa tem a muda, a pessoa tem a rama, a pessoa tem, ela tem mais autonomia. O agricultor que cultiva alimentos orgânicos, ele tem mais autonomia e ele tem mais margem de renda, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que o consumidor acha que o alimento orgânico é mais caro. Talvez mais caro se você for procurar em determinados locais de pontos de venda, mas se você procurar como feiras, a feira, o agricultor, ele ganha um pouquinho mais e o cliente paga um pouquinho menos, porque não tem um atravessador, né? Então, são bons locais para que a gente adquira alimentos frescos, alimentos orgânicos e que cuidam da nossa saúde.
E a alimentação que é praticada nos colégios, nas escolas e também nos CMEIs de Marechal Cândido Rondon, qual é?
A alimentação é até um interessante a gente falar sobre isso, que é um prazer para mim falar sobre isso, porque eu trabalhei com alimentação escolar tanto em Nova Santa Rosa quanto em Marechal Cândido Rondon, Marechal 2009 a 2012. E ali nesse 2009 a 2012 nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto pioneiro aqui na região, é uma legislação nacional, que é a compra da agricultura familiar para os alimentos locais, mas que a legislação saiu em 2009 e ela era obrigatória só em 2010. E nós, por entendermos na época que Marechal Cândido Rondon tem mais do que 75% das propriedades aqui, são pequenas propriedades, e nós temos um número aí de mais de 90 agricultores orgânicos que produzem frutas, legumes e verduras, a gente tinha essa sensibilidade na época e já fizemos, foi um município pioneiro na região em implantação da aquisição da agricultura familiar para merenda escolar. Então, quem teve a oportunidade de viver isso é água e vinho. Vinha os produtos encaixotados, enlatados, embalados. Uma sopa, por exemplo, era uma sopa desidratada, né? O pudim era um pudim em pó, enfim, etc, etc. E aí nós tivemos essa oportunidade, então, de fazer esse processo de aquisição. E hoje as crianças consomem mais de R$400 mil por ano de alimentos produzidos em Marechal Cândido Rondon. E isso já vem de algum tempo, né? Nós lá em 2009 começamos com em torno de 150, 180 mil e hoje chega a R$400 mil ano. E dentro disso nós temos uma meta até final de 2021 de fazer 100% do recurso que vem do governo federal, que é mais ou menos a metade, um pouco mais que a metade do que se gasta na alimentação escolar, de alimentos orgânicos produzidos em Marechal Cândido Rondon.
Como é feita a definição dos agricultores que passam a vender para o município esses produtos orgânicos, esses produtos direto do campo para a mesa do banco escolar?
É uma chamada pública. Essa chamada pública, ela é ampla, né? Qualquer agricultor, ele pode colocar o seu projeto de venda. Ela privilegia a chamada pública, a legislação da chamada pública, ele privilegia grupos formais, ou seja, grupos constituídos com CNPJ, associações de agricultores ou cooperativas de agricultores, e aí ela privilegia esses, mas não havendo grupo formal, também pode ter uma proposta única, e aí ela usa os seguintes critérios, menor preço, obviamente, mas ela também usa que entra primeiro o agricultor de Marechal, depois os agricultores do entorno, dos municípios aqui do entorno, depois os agricultores de dentro do estado e depois da região sul e depois do Brasil afora, né? Aqui a nossa realidade é de maioria dos, todos os nossos agricultores, fornecedores são de Marechal Cândido Rondon.
Hoje quantos por cento da merenda escolar, das escolas e também dos CMEIs são procedentes do produtor rondonense?
Em torno de 40%. Então já é um número que tem avançado, né? Esse ano foi um ano bastante difícil. Por quê? Porque primeiro pela estiagem. A estiagem, né? Então essa estiagem, ela já vem lá de outubro, novembro, ali já foi diminuindo, né? E depois agora avançou, né? Avançou então dezembro, janeiro, fevereiro. Todo ano fevereiro é difícil de fruta, verdura e legume, porque por causa da naturalmente do calor. Né? O calor por si só, mesmo com a abundância de chuva, já é difícil, e ainda com a falta da chuva piorou, né? Então quando começou a chegar os produtos ali por março, que ia começar a fluir os produtos que o agricultor estava cultivando na propriedade, aí houve a pandemia, né, no Brasil, e as crianças sem aula. Então até sabiamente Foi feito toda uma articulação aí dos agricultores familiares do Brasil inteiro e associações e parceiros com a Câmara dos Deputados e mexeram na legislação permitindo que essa alimentação do agricultor familiar pudesse ser distribuída para as famílias que estão vulneráveis durante a pandemia. Então isso é uma realidade já em Marechal e em outros municípios, de distribuir uma cesta de alimentos para as famílias que estão com dificuldade que seria servido para a criança se ela estivesse em sala de aula.
Vocês envolvidos no projeto, qual a expectativa que se tem daqui para frente? Chegar ao qual índice?
A meta é 100%. 100% do recurso que vem do governo federal, né? Então, assim, nós temos esse potencial, por quê? Porque nós temos uma variedade grande de alimentos em Marechal. Nós temos...
Estimulou também os próprios produtores a produzir mais e melhor, né?
Isso, com certeza. Nós temos 106 itens diferentes. 106 itens diferentes na alimentação escolar. Entre eles, alguns orgânicos e outros não, mas que são frutas, legumes e verduras. E nós temos um potencial interessante porque nós temos no município um moinho orgânico, né? Então a gente tem fubá orgânico, a gente tem arroz orgânico, a gente tem farinha orgânica. Então a gente tem outros alimentos que não só frutas, legumes e verduras, né? Então a gente tem avançado para vinagre, tem avançado para outras coisas que vão somando nesse valor para chegar. Porque a dificuldade é que alguns itens é mais difícil de se ter. Um óleo de soja, depende o tipo de item que é necessário, a gente ter ele orgânico é mais complexo. Por exemplo, as carnes é mais complexo para se ter a carne certificada orgânica, né? Então, tem todo esse trabalho para ser feito.
Para encerrarmos nossa etapa, a última pergunta nessa etapa inicial de nossa entrevista, Rafael. Muitas pessoas já foram pacientes da cirurgia de redução do estômago. Muitas enfrentam depressão pós-cirúrgica, ou seja, tem que mudar o hábito alimentar e não conseguem. Vocês, profissionais da área, que tipo de trabalho desenvolvem junto a essas pessoas, a esses pacientes?
Bom, a gente tem que falar sobre a viabilidade ou não da cirurgia e depois como profissional. Vamos começar por como o profissional nutricionista intervém e depois a viabilidade do negócio. O profissional nutricionista ele precisa intervir no pré-operatório e no pós-operatório. Então, no pré-operatório, ele vai começar... O pré-operatório, assim, com bastante antecedência, ele vai começar o correto. A legislação brasileira diz que para chegar numa cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter uma outra tentativa de emagrecimento, outras alternativas de emagrecimento. O ideal, ao pé da letra, são 2 anos de tentativa, né? Mas algumas pessoas, elas tentam 3-4 meses, param, não conseguem, passam-se os 2 anos, mas não é 2 anos tentando. E aí vai para uma cirurgia bariátrica. Mas o que a gente faz? Daí a pessoa decidiu, então a pessoa está convencida, ela quer a cirurgia bariátrica. Se não tiver nenhum fator de risco associado, porque precisa avaliar isso também, ela vai para uma cirurgia bariátrica. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai fazer toda uma redução já das dietas. Ele não vai de 5 mil calorias para zero no dia da cirurgia. Ele vai diminuindo em torno de 30 a 60 dias, dependendo do prazo que a gente tem entre as consultas e a data da cirurgia. A gente vai reduzindo progressivamente essa dieta. Para o dia da cirurgia, a pessoa está comendo em torno de 1.000, 1.100 calorias. Ou seja, isso diminui muito o risco de morte, inclusive, na cirurgia, né? O risco de complicações pós-cirúrgicas, né? Então é um trabalho vital para a pessoa, né? E também para o cirurgião. E no pós-operatório, então a gente trabalha com primeiro dia dieta zero, depois no segundo dia dieta líquida, restrita, que é só líquidos, né? Depois você vai avançando para uma dieta pastosa, depois uma dieta branda, até você chegar numa dieta normal, digamos assim, né? O padrão que todos os membros da casa consomem. Quais os riscos? Pessoas que não fazem esse acompanhamento pós-operatório, muitas vezes elas introduzem muito lentamente os alimentos e elas são pessoas que 4, 6 meses depois, 1 ano depois, ela ainda tem muito desconforto quando ela come um pouquinho mais de alimento, porque ela fez o retorno, a reintrodução à alimentação tradicional muito tardiamente. E aí ela fica sofrendo esse desconforto gástrico, ou seja, o estômago ficou pequeno demais, né? E isso também parece ser bom, porque a primeira impressão é que parece ser bom, mas não é. Por quê? Porque ela vai ter esse desconforto gástrico sempre. E do ponto de vista de indicação assim, profissional, eu atendo e trato os pacientes que decidirem. Mas o que a gente tem visto, assim, estatísticas que talvez não chegam para os, para os pacientes. 75% aproximadamente das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar. Ou seja, não mudou o hábito alimentar. Você fez um corte radical, você tomou uma decisão, um procedimento radical para te forçar a comer menos. Mas ainda depois desse comer menos, você se alimenta mal, você não aprendeu a comer o que é adequado para o teu organismo. Então, algumas... E os outros 25% que não voltam a engordar é porque elas aprenderam. Ou seja, o que fez diferença na vida delas foi aprender a se alimentar melhor. Então, olhando por essa ótica, a cirurgia bariátrica, ela se torna desnecessária. Né? Ela só vem para mostrar, assim, por exemplo, para você, uma coisa que você não consegue fazer, que você deveria fazer, mas você não dá conta de fazer, então você vai lá e faz uma coisa radical, um corte bruto, né? Naquilo que você poderia fazer com tranquilidade, com calma, com paciência. E aí existem outras situações, por exemplo, no SUS. O SUS faz... O Paraná, o estado do Paraná, tem aproximadamente 600 mil pessoas com obesidade. 600 mil pessoas. O estado do Paraná faz aproximadamente 600 cirurgias por ano. Então, se ninguém mais atingir a obesidade, nós vamos levar 1.000 anos para fazer todas as cirurgias, se for tudo pelo SUS. Tem alguns que é convênio, outros são particulares, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? É que há pouca esperança através da cirurgia bariátrica para quem depende do SUS. Então, ou seja, não dá... Ah, não, eu vou até um ponto e daí eu vou entrar com processo para procedimento para fazer a cirurgia bariátrica. Não, nós precisamos ser responsáveis pela nossa saúde. Né? E nós não podemos deixar chegar nesse ponto.
Você está acompanhando pela Rádio Difusora do Paraná mais uma entrevista em A Personalidade da Semana. Conforme as pessoas já sentiram, ouvindo-nos, estamos com máscara, por isso o áudio também não é dos melhores, respeitando o protocolo da Covid-19. A segunda etapa de nossa entrevista com o nutricionista Rafael Cristiano Heinrich em relação à UPA, o atendimento prestado na unidade de pronto atendimento em Marechal Cândido Rondon, já que o Rafael é também o diretor desta unidade de saúde básica aqui no município de Marechal Cândido Rondon. Rafael, coronavírus obrigando também a UPA a se adequar para automaticamente garantir aos seus profissionais saúde e também procurar prestar um melhor atendimento ainda a estas pessoas vítimas do coronavírus. Como é que foi essa adequação?
Gladson, então, é necessário nós dividirmos fluxos, né? Então, para pacientes que não estão com suspeitas ou com sintomas de suspeita de coronavírus e pacientes que estão com sinais e sintomas suspeitos. Então, nós, na porta já da UPA, a gente faz uma triagem. Né? A gente recebe a pessoa no ambiente ventilado, que a porta tem corrente de ar, né? Nós devidamente uniformizados, né? O paciente, só atendemos paciente com máscara, paciente que vem sem máscara não é atendido, ou a gente, em última instância, a gente empresta ou cede uma máscara, né? Mas o paciente deve vir com a máscara para a unidade, porque nós não temos máscara para todos, né? E aí o paciente, ele relata os seus sinais e sintomas na porta. E daí, com base nos seus sinais e sintomas, ele vai pegar ou à direita, entrando na UPA à direita, o corredor 19, que é a suspeita de coronavírus, onde vai ser analisado pelo médico lá no atendimento. Nós temos uma sala de espera separada no final desse corredor, e na frente o consultório médico. Então o médico avalia, se ele acha que os sinais mesmo estão relacionados, ele vai fazer a notificação e vai fazer todos os procedimentos necessários, incluindo a coleta do exame para concluir ou não concluir se é. O exame demora um pouquinho de tempo, leva em torno de 5 dias, né? Às vezes 7, pode chegar, dependendo da demanda de exames que chega no laboratório central. E agora cada vez mais casos, né? Então acaba atrasando um pouquinho nesse sentido. E aí o paciente que não tem os sinais e sintomas, ele segue o fluxo regular, né? Mais para o lado, entrando à esquerda na UPA. E também nós temos uma ala destinada aos pacientes moderado e grave. Então nós separamos 6 leitos. Nós temos 4 respiradores mecânicos, né, para aqueles pacientes que for necessário entubar. E essa ala, então, é uma ala de isolamento também. Então, a gente tem ela mais confinada, ela mais fechada, né? O acesso é só para aqueles pacientes e familiares, quando for menor de 18 anos ou quando for maior de 60, e os profissionais que atendem ali. Então, nós estamos, assim, preparados, né, dentro do espaço da UPA para fazer todo esse atendimento, inclusive no pós-morte, né, que a gente acaba não debatendo muito, mas o pós-morte também exige. A gente faz questão de falar isso porque algumas pessoas, eu já fiz uma entrevista com o Jornal Presente, uma entrevista com o Aqui Agora, sobre a diminuição do movimento da UPA. E isso é sensato, é prudente e é importante, porque a complexidade do paciente coronavírus é maior.
Ninguém mais vai com uma simples dor de barriga procurar a UPA, é mais ou menos assim, né?
E até assim, toda a população compreensiva, então o cara está com dor nas costas, né? Mas eu corro o risco de ir com dor das costas e voltar com o coronavírus. Então eu vou esperar isso passar, né? E eu acredito que também não vai mais muito longe, né? A gente sempre tem a esperança de que isso em 60 dias talvez esteja resolvido. Não sei, ninguém tem uma bola de cristal para saber exato o dia, mas a gente acredita que já não vai mais tão longe. E aí a gente precisa então ter essa informação chegar para as pessoas, que o atendimento é mais complexo. A gente precisa se paramentar com a EPI, fazer todo o procedimento, preencher todas as notificações, coletar os exames quando for o caso, desparamentar, né? E ainda, quando vem um paciente vem a óbito, a gente tem que fazer um procedimento chamado de tamponamento, ou seja, tem que tamponar todos os orifícios, nariz, boca, ouvido e etc., outros orifícios que tiver, para não correr o risco de haver contaminação, né? Um paciente, se ele tiver COVID positivo, ele vai liberando secreção, ele aumenta muito a chance de contaminar os seus familiares. Por isso que é lacrado, o velório ele é só familiares, o caixão fechado. Então, assim, o COVID é tão desconfortável que ele nos roubou até esse direito da última despedida, né? Do outro, é uma despedida um pouco menos emocional em função do risco de transmissão da doença.
Rafael, algum profissional da UPA contaminou-se com a COVID ou não?
Da UPA nós não tivemos ainda nenhum caso positivo. Nós fizemos o teste na semana anterior, na segunda-feira, hoje está segunda-feira da semana anterior, e aí nós não tivemos nenhum caso positivo. Mas nós precisamos retestar a cada 14 dias, né? Mas nós tivemos já assim, comentários, né, de outros colegas que tiveram positivo.
É um problema sério, até porque estamos vivendo num período de inverno, onde é comum doenças respiratórias e há muitas confusões do cidadão que está com uma gripe pensando que está com o coronavírus, né, Rafael?
Uhum. Existe essa confusão. Ao mesmo tempo que existe a confusão, não pode haver a negligência. Então, o protocolo, ele abrange todo e qualquer sintomas gripais. Todo e qualquer sintoma, porque o coronavírus ele vai se manifestar com os mesmos sintomas. E como que magicamente eu vou saber se é ou não é? Então, todo paciente com sintomas gripais, ele precisa ser tratado como suspeito. Aí faz a coleta do exame, o exame deu negativo, pronto. Acabou o rito, né? Agora, se negligenciar, não, acho que não é e tal, e aí deixa esse paciente e quantas pessoas ele pode contaminar, né? E às vezes, principalmente se for mais jovem, ele é assintomático ou ele tem sintomas leves. E agora ele pode levar, muitas vezes acaba acontecendo, ele pode levar para um familiar. Às vezes a pessoa fala, mas o meu avô está ruim e tal, mas ele não sai de casa. Ele não sai, mas os outros membros saem, vão para a rua, pode se contaminar e traz o contaminante para dentro de casa. Então nós todos precisamos cuidar de nós e das demais pessoas. A minha responsabilidade não é só sobre a minha saúde e só sobre a minha família, mas sobre a coletividade, sobre a comunidade inteira. Eu não posso contaminar meu vizinho, eu não posso contaminar meu colega de trabalho, eu não posso contaminar as pessoas da rádio difusora, e por isso nós estamos aqui com máscara e com todos os cuidados. Nós precisamos ter essa responsabilidade.
Os pacientes inicialmente com coronavírus atendidos na UPA apresentavam o quadro leve, assintomático ou alguns em quadro avançado?
Nós tivemos, em sua maioria, pacientes leves, quadros leves, mas também já tivemos paciente assintomático, que por outros motivos decidiu-se fazer o teste e deu positivo. Né? Então é um pouco delicado. E os pacientes graves, nós tivemos dois pacientes que agravaram um pouco mais e depois acabou que o resultado deu negativo, mas eram uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente já tinha de alguns anos, que ficou exacerbada, ela piorou um pouquinho, e outra paciente asmática, então a asma também ficou exacerbada e aí ela precisou inclusive ser entubada, foi para UTI e tudo, mas era só um agravamento, uma crise grave da asma, né? E que o resultado veio negativo do corona, ótimo, perfeito, foi acolhida, foi feito o melhor procedimento que tinha disponível para ela e hoje está bem.
Ao longo dos últimos dias, qual o total de testes que são feitos pelo SUS em Marechal Cândido Rondon e qual a previsão que se tem a partir de agora?
Os testes, eles são realizados conforme critérios do protocolo do Ministério da Saúde. Então, pacientes que têm sinais e sintomas, eles são todos testados. Os pacientes que estão mais graves, eles são testados com um método que a gente já pode coletar no terceiro dia de manifestação da doença, e os demais pacientes a partir do quinto, sétimo dia que é feito a coleta do exame.
Vocês profissionais da área ligados à saúde da população têm alguma perspectiva quando tende a cair essa curva da pandemia do coronavírus em Marechal Cândido Rondon ou não dá para ter nenhuma posição mais exata a respeito disso?
O Ministério da Saúde, ele tinha projetado a semana de em torno do dia 12 de junho, antes de 6 a 13 de junho, nacionalmente, como o pico da crise, né? O pico da pandemia. Mas, a partir dali, então, iria começar a diminuir, né? Mas isso parece que dilatou um pouquinho, ainda tem bastante casos. E nós, especificamente aqui na região oeste do Paraná e região sul, a gente, Deus tem sido generoso conosco, o inverno está demorando de chegar, o frio está demorando de chegar, e isso tem colaborado para não crescer tanto ainda os casos. Agora tem uma tendência nos próximos dias de esfriar, né, cada vez mais, e também, então, pode ser que o nosso pico aqui ainda venha, mas a nível de governo federal discute-se que nós estamos passando pelo pico e deve começar a declinar.
A tendência é que seja aberto ou não o hospital de campanha em Marechal Rondon se continuar nesse índice de casos?
É difícil, essa é uma pergunta difícil de responder, Gladstone, porque a gente não controla a transmissibilidade do vírus. Né? Vamos pegar o exemplo. Hoje nós estamos com 40 e tantos casos.
47.
Né? Então, assim, de 20, de 0 para 20 custou.
47, lembrando que foi feita a gravação na segunda-feira, né? Segunda-feira, então, que foi feita a gravação de A Personalidade com Rafael Heinrich. Apenas para o pessoal, de repente, de ouvir alguns números que não batam com a verdade, até porque quase uma semana é que será, de fato, levada ao ar a nossa entrevista.
Isso, exatamente. Então, 47 nesta segunda-feira, hoje, 29 de junho. Então, assim, de 0 para 20 custou chegar. De 20 para 47 foi um pulinho. E de 47 para frente deve ser mais rápido ainda, né? A gente observa o comportamento em Toledo, observa o comportamento em Cascavel, Foz do Iguaçu, outros municípios. Então, é difícil responder assim se vamos abrir e quando vai abrir. Agora, quando a gente olha que tem uma relação do aumento do número de casos com o frio e o frio está para chegar. Inclusive, né, a entrevista vai ao ar no final de semana, acho que a temperatura já vai ter baixado um pouco. Quanto mais baixa a temperatura, maior a chance de transmissibilidade do vírus. E aí, então, imagina se com mais frio tem uma chance maior de abrir o hospital de campanha. Né? Até então, nós estamos manejando os pacientes de maneira relativamente boa para que a gente, até então, não foi necessário a abertura, né?
Rafael, é uma questão de conscientização, ou seja, ainda há muitas pessoas que brincam com o coronavírus?
Assim, a gente acaba vendo. A gente acaba vendo porque tem grandes concentrações, tem festas com grande quantidade de público, né? 20, 30, 40 pessoas acontecendo festas em domicílio. A gente vê pessoas que usam máscaras de qualquer jeito, né? Máscaras folgadas, máscara para baixo do nariz, máscara no queixo, né? Obviamente no dia a dia, né? No dia a dia de trabalho, especialmente que a gente se aproxima mais uma pessoa da outra, né? Ambiente domiciliar é outra história, né? Agora, no dia a dia, onde a gente tem contato com várias pessoas, a gente precisa cuidar. A população, uma grande parte da população rondonense tem colaborado. Tem colaborado, é por isso que os nossos números estão melhores do que outros municípios. Mas ainda assim a gente vê, ainda poderia ser melhor. E a gente, como eu disse, está avançando rápido. Então nós ainda podemos ter com a contribuição, eu falo podemos, comunidade rondonense, não saúde rondonense, né? Toda a comunidade, nós ainda podemos ter um controle. Se nós não contribuirmos, nós não tivermos esse esforço, porque a gente percebe, inclusive eu e outros profissionais de saúde, a gente, quanto mais comprido é a pandemia, mais a gente está cansado de tudo isso, né? A gente gostaria que tudo isso acabasse.
Estressado, né?
Estressado.
Alguns deprimidos.
A gente tem saudade dos familiares, dos amigos, daquela comunidade. Nossa comunidade é tão forte. Eu chego a dizer que talvez o nosso maior patrimônio em Marechal Cândido Rondon é a comunidade, é o social. Porque
Gladstone... Saudade de um abraço, de um aperto de mão, né, Rafael?
Exato. Mas assim, né? E Gladstone, e nosso viver, a nossa saúde social, ela ocorre nas associações de moradores, nas festas comunitárias, nos almoços de domingo, no baile de sábado à noite. Isso tudo não está tendo. Então, queira ou não queira, afeta, e a gente está com saudade de tudo isso. Dessa liberdade do futebolzinho no meio da semana, né? Então, quer dizer, isso tudo afeta.
Deve muito. A melhor idade no seu clube de idoso lá, se confraternizando toda semana.
Na quinta-feira, a maioria, né? Então, isso tudo tem muito a ver com saúde. Não só saúde biológica, mas saúde mental e saúde social, né? Então, de fato, a gente precisa fazer um esforço para cuidar. Quanto mais a gente cuidar, mais cedo isso acaba. E quanto mais a gente relaxar, mais prolonga tudo isso.
Rafael, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo na Difusora. Sucesso em suas empreitadas como diretor da UPA e dentro da sua função maior, que é ser nutricionista, procurando sempre garantir saúde da população através de uma alimentação saudável.
Obrigado, Gladson. A gente fica feliz em poder contribuir, porque a gente acredita que isso aqui é uma prestação de serviço à comunidade, né? E é uma maneira, o entendimento que eu tenho enquanto profissional de saúde, de que cada um de nós, a gente pode contribuir e construir uma sociedade. A sociedade, se ela está boa, é porque nós construímos ela para ficar boa. Se ela está ruim, é porque nós construímos ela para ficar ruim. Então, quando a gente vai muitas vezes fazer uma crítica, a gente precisa pensar qual a minha parcela de contribuição na sociedade em que nós vivemos. E eu, enquanto profissional de saúde, eu quero olhar a cada dia vivido que eu pude contribuir para aqueles que estavam dispostos. Às vezes a gente fala com um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais enérgico, mas é no sentido de sensibilizar as pessoas para o cenário e para o caminho que muitos estão trilhando e que a gente sabe que é um caminho que vai comprometer a sua saúde. Então, agradeço a oportunidade, espero que ter contribuído com a saúde das pessoas também, e estamos à disposição.
E assim encerramos mais uma entrevista para a personalidade da semana. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Rafael Cristiano Heinrich, nutricionista clínico, ele que também é diretor da unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon. Saúde com emagrecimento, saúde para evitar a Covid-19. Mais ou menos esses foram os assuntos centrais do nosso trabalho de hoje. A você que esteve conosco, obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.